informar os parlamentares, o PSD e o PR, as suas iniciativas na Baixa Comissão.
Senhores deputados, vamos começar a reunião. Senhoras deputadas, podemos começar? Eu só vou estar aqui até o Sr. Presidente chegar, penso que não demorará muito, mas atendendo ao à aparente extensão da ordem do dia, penso que é importante começarmos desde já os trabalhos. Eu daria uma informação preliminar relativamente aos pontos 10 e ao ponto 23 da ordem do dia. O ponto 10 e o ponto 23 aguardavam alteração do despacho de distribuição. Como essas alterações ainda não foram feitas, ficam adiados para uma próxima sessão e até que tal facto suceda. Também dar informação que todos os outros que aguardavam despacho de baixa à Comissão já recebemos esse despacho, portanto, relativamente a todos os outros pontos, tudo bem. Relativamente ao ponto 10 e ao ponto 23, eles ficam fora da agenda de hoje. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que tinha pedido para um ponto prévio da reunião. Pedia.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Queria solicitar ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares a melhor atenção para alterar a ordem do dia e para antecipar para o início dos trabalhos a discussão, e pode ser conjunta, do ponto 25, 26 e 27, que tratam ambos os três pontos de definições de metodologia de debate em especialidade. No fundo, acaba por ser um bocadinho calendarizar. Eu peço imensa desculpa e agradeço a máxima atenção. Tenho um compromisso marcado há mais de um mês e, portanto, se pudermos discutir estes pontos antecipadamente, agradecia imenso que o pudessem fazer, agradecia imenso essa possibilidade. Muito obrigado.
Eu iria dar a palavra aos senhores, a cada grupo parlamentar, relativamente a este pedido formulado pelo Sr. Deputado André Silva, PSD.
Não vemos inconveniente.
Partido Socialista. Deputada Ana Passos, diga.
Eu peço desculpa, não ouvi o que o meu colega...
Isso não é inconveniente.
Por acaso existe, nós não... Existe aqui uma questão que nós gostaríamos, não sei se o nosso coordenador está a chegar.
Eu telefonei-lhe e ele disse-me para eu iniciar a reunião. Pois, mas qual é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a este pedido do deputado André Silva quanto à definição de metodologia? Estamos a falar apenas de definição de metodologia, ou seja, um calendário para a discussão da especialidade destes três projetos.
É assim, Sr. Presidente, eu não estou mandatada... Ah, bem eu, Sr. Coordenador.
Diga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu diria que o CDS não tem nada a opor relativamente à antecipação, até eu ia pedir também para falar destes pontos antes. Agora, relativamente ao ponto 26, temos uma questão, é porque existe um projeto de lei do CDS e outro do PAN sobre a mesma matéria e que não foram agendados, que estão, e portanto que... como é óbvio, a discussão terá de ser conjunta. Pronto. A discussão não, é o processo de especialidade.
Portanto, como é evidente, vão ser também consensuados.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho nada a opor ao pedido que foi feito, se bem que penso que deve ser ponderada a questão que foi levantada agora mesmo pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Eu queria era acrescentar um pedido, é que fosse antecipado para o início da reunião, enfim, poderá ser a seguir à metodologia, não, se porventura for entendido que se debate esse ponto, mas que fosse antecipado para o início da reunião a discussão, penso que será logicamente conjunta, mas enfim, deixa isso ao critério, dos pontos 17, 18, 19 e 20, que têm tudo a ver com olivais intensivos e culturas intensivas e superintensivas, por razões de muito, penso que justificadas, da agenda da minha camarada Maria Manuel Roló, aniversariante.
Analisaremos a seguir esta questão. Já ouvimos a opinião da senhora deputada Patrícia Fonseca, CDS, senhor deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Ah, desculpe.
Calma, mas já vamos lá.
O PCP, relativamente à proposta de antecipação destes três pontos, não tem nada a opor. No entanto, só dizer que o PCP solicitou, e foi pela via do PCP ter solicitado o agendamento da definição da metodologia, que surge este projeto de lei. Caso contrário, não estaria cá nem este, nem nenhum outro, mas naturalmente compreendemos que tem ligação e conexão com os outros dois que estão em causa, que é do CDS e do PAN, que devem naturalmente definir-se a mesma metodologia em termos do que seja a discussão e a votação. É isso, disse.
Tá, muito obrigado. Eu relativamente, prontinho, já passaria a palavra ao Sr. Deputado André Silva, e para tentarmos também responder a uma questão que foi levantada pelo deputado Carlos Matias, e porque já temos resposta, relativamente às questões relacionadas com o Olival, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede o adiamento desses pontos. Portanto, pronto, para não passar a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Não tem nada a opor.
Portanto, para
mas antes uma coisa. Há projetos de lei, há iniciativas legislativas que são relacionadas com estes temas e que só não constam aqui porque ainda não tinha sido solicitado. Mas não temos, a mesa não vê problema nenhum em que a metodologia abranja todas e fica já definida essa questão da metodologia. Penso que também respondia assim à deputada Patrícia Fonseca, certo?
Ok. Pronto, então, relativamente ao ponto 25 e ao ponto 26... dizer também, como disse a senhora deputada do CDS, nós temos em ambos projetos o PAN e, portanto, serão também devidamente enquadrados na discussão, na análise, na discussão e na votação. Aquilo que eu proporia, e faço ao calendário que nós temos, de três semanas até ao último plenário, quer nos projetos atinentes ao ponto 25, 26 e 27, dispensássemos audições, até porque esses projetos já têm bastantes meses ou anos, e que pudéssemos fixar um prazo para alteração, para apresentação de propostas e outro para discussão e votação.
A interpelação à mesa é deputado João Castro.
Eu peço desculpa pelo meu atraso, agradeço a vossa compreensão, mas os pontos 25 e 26, o parlamentar do PS quer adiar.
Mas hoje é só metodologia. Só estamos a definir a metodologia, não estamos a discuti-los.
Já estamos na discussão.
É estabelecer prazos para a apresentação de propostas ou não?
Desculpa, agradeço.
É só isso. Portanto, por favor, pode reiterar a sua proposta?
Não, a proposta seria, por exemplo, até daqui a uma semana, 2 a 8, a apresentação de propostas de alteração e uma semana depois a discussão e a votação em sede de comissão, por exemplo.
Pronto, está a proposta concreta quanto à metodologia feita pelo Sr. Deputado André Silva. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa e depois...
Eu, antes de discutir essa questão, queria só deixar aqui um alerta. Eu penso que é possível pedir o adiamento de discussões de metodologias.
Poder ser possível? Será. Tenho dúvidas, porque normalmente as questões relacionadas com as discussões de projetos, mas também não têm nada a ver com a discussão da metodologia. Eu só pedia um esforço de todos, nós estamos no final de uma legislatura. Penso que todos temos também o interesse em que os grupos parlamentares, sejam eles quais forem, que queiram levar as suas iniciativas à votação, possam ter essa possibilidade. Se quiserem adiar, mas eu perguntei inicialmente e o grupo parlamentar do PSD diz que não havia inconveniente em que se fizesse essa discussão.
O PSD não está a dizer que quer adiar. Ouvimos o Partido Socialista pedir o adiamento e depois não houve decisão nenhuma sobre isso.
Não, desculpa, o Partido Socialista pediu o adiamento, mas depois, quando foi referido que estávamos a falar de metodologia, disse que podíamos discuti-la hoje.
Está esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez pedindo desculpa. O Partido Socialista pediu o adiamento destes pontos. Enquadra-se num... Eu percebo a urgência de discutir face ao calendário que temos no diploma. Mas o Partido Socialista aqui tinha proposto que estes diplomas fossem alvo de um grupo de trabalho e fossem alvo de uma reflexão mais alargada, o que cruza com a questão metodológica da sua abordagem. E, se não me falha a memória, nós não fizemos essa votação, mas houve anuência de todos os grupos parlamentares que estiveram presentes nessa reunião. E, portanto, o facto de ter solicitado o adiamento teve a ver um pouco aqui com o meu atraso à chegada à reunião, mas julgo que esta observação é pertinente. pertinente, revela-se pertinente, face àquilo que se entende na abordagem deste tema. Muito obrigado.
Senhor Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, se quer pronunciar sobre esta matéria? Patrícia Fonseca, queres? Depois,
obrigada, Sr. Presidente. Eu, relativamente, apesar dos projetos terem, apesar dos pontos terem a ver com metodologias, com discussão de metodologias, os projetos são de matérias diferentes e, portanto, eu separaria aqui e, relativamente ao ponto 25, portanto, aos atos próprios dos médicos veterinários, o PS, até a iniciativa é do PS, portanto, nem percebo como é que o PS está a pedir o adiamento, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu acho que, relativamente ao ponto 26, portanto, dos princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal, o CDS, aliás, e o PCP e o Bloco de Esquerda também tinham apresentado apreciações, pedidos de apreciação parlamentar relativamente ao Decreto-Lei 20 de 2019, que é da descentralização, que apesar de não ser esta matéria, tem conexão com esta matéria, que é o Decreto-Lei da descentralização, portanto, das matérias de saúde animal e saúde e alimentação animal. Ou alimentação e saúde animal. E, na nossa perspectiva, o CDS pediu, tendo em conta que já não há possibilidade de agendamento para plenário, isto é matéria discutida na Comissão de Ambiente, portanto, tem o poder local e a descentralização, mas o CDS solicitou, como já não há possibilidade de agendamento para plenário das apreciações parlamentares, não há data, nós solicitámos ao abrigo do regimento que a baixa da apreciação parlamentar à Comissão de Ambiente, ao Grupo de Trabalho da Descentralização, para se poder fazer a discussão da apreciação parlamentar. Está previsto no regimento, apesar de parece que não é um processo muito habitual, não tem havido recurso a ele nos últimos anos, mas está previsto no regimento. Estamos a aguardar despachos do PAR relativamente a este pedido. Assim sendo, eu, independentemente de podermos discutir o processo de especialidade, confesso que não faz sentido para mim, para nós, estarmos a discutir a carreira, os princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal, sem sabermos se, de facto, vamos discutir a apreciação parlamentar, que também tem a ver com a questão também da carreira de médico veterinário municipal, e, portanto, eu sugeria que aguardássemos o despacho do PAR, que eu julgo que deve estar para sair, porque já foi solicitado a semana passada, e depois do despacho, e em função daquilo que se discutisse, porque não faz sentido estarmos a fazer alterações a um diploma, que depois poderá ter implicações com uma outra discussão que vamos ter a seguir, e, portanto, era esta a minha sugestão.
Deputado João Dias, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais dizer que, relativamente a este processo legislativo, seria importante que se concretizasse nesta legislatura, até porque arrasta-se de uma forma inexplicável. Dizer que já tínhamos definido a metodologia no dia 17/7/2018, relativamente a este processo. Contudo, tem-se arrastado e não se concretizou a metodologia que estava definida em termos de apresentação das próprias entidades a serem ouvidas em audição, não foram concretizadas, mas elas foram indicadas pelos diversos grupos parlamentares que têm, pelo menos os que têm proposta, e recordo-me que as apresentaram. Neste caso, o PAN agora acabou de dizer que dispensava das mesmas, no sentido também de agilizar aqui todo o processo. Agora, aquilo também relativamente ao que a senhora deputada acaba de dizer, nós entendemos que uma coisa é uma coisa, outra coisa será outra coisa, elas naturalmente que têm conexão, mas a apreciação parlamentar terá o seu caminho, cada uma delas terá o seu caminho, e naturalmente que cada um dos grupos parlamentares nessa apreciação parlamentar será em função também daquilo que apresenta nos próprios projetos de lei que têm. E não diferente, muito diferente daquilo que tem. Portanto, não haverá uma necessidade de estar aqui a atrasar mais. Sob pena, se não avançarmos para a semana que vem, audições, se passarem além da semana que vem, nós não vamos conseguir concretizar este processo legislativo. Se tivermos que fazer audições, têm que ser feitas durante a semana que vem. E dificilmente elas serão concretizadas em termos de convocatória ou de convite às entidades. Portanto, parece-me que aquilo que foi aqui indicado pelo Sr. Deputado André Silva será o mais razoável, seria que para a semana pudéssemos, durante a semana que vem, apresentar as propostas de alteração e na semana seguinte pudéssemos passar, então, à discussão e à votação indiciária de cada uma delas. Contudo, relativamente à necessidade de constituir um grupo de trabalho, não é prática desta Comissão fazer grupos de trabalho, raramente tem feito grupos de trabalho, fez agora um relativamente ao direito à alimentação saudável e tem-se visto como é que ele está atrasado também. Por isso, entendemos nós que será necessário agilizar e resolver esta situação já em Comissão julgo que até temos condições para o fazer durante a próxima semana, até porque lembrar que a partir do dia 10 de julho podemos reunir todos os dias a Comissão para resolver estes processos legislativos. Disse.
Três notas, Sr. Presidente. Em relação aos grupos de trabalho, por acaso o grupo de trabalho da alimentação foi proposto exatamente pelo PCP e a intenção era agilizar essa a função dos grupos de trabalho e julgo que o têm conseguido fazer, porque se fosse na Comissão ainda seria mais moroso face à complexidade dos processos. Penso que a deputada Patrícia fez uma boa intervenção de síntese, dividi-la aí em duas partes, onde a segunda parte respondeu à primeira, não é? Portanto, o grupo parlamentar do PS concorda em absoluto com a segunda parte da intervenção que a deputada Patrícia aqui fez, ou seja, face à complexidade dos temas e face ao processo que está em curso no contexto de outras comissões, não faz sentido nenhum estarmos-nos a atropelar naquilo que é o funcionamento dos trabalhos da Assembleia da República. Portanto, o grupo parlamentar do PS não vê outro caminho que não o de olharmos para estas temáticas com ponderação, com equilíbrio, face à responsabilidade, inclusive aquelas obrigam. Muito obrigado.
No nosso entendimento, há aqui, de facto, motivos ou razões para encararmos isto com alguma calma e ponderação. Quer dizer, não há necessidade de andarmos aqui a fazer as coisas a mata-cavalos, depois andamos aqui 2 anos sem, digamos, tratar deste assunto. Fará sentido, a pergunta que eu deixo é esta, fará sentido definirmos uma metodologia para estabelecer os princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal quando não sabemos se os médicos veterinários municipais vão passar para as câmaras ou se mantêm na DGAV? Quer dizer, isto é um contrassenso. E isso decorre do pedido de apreciação parlamentar do PCP, do CDS e do Bloco. Está em análise a possibilidade de ser agendada essa apreciação parlamentar e dessa apreciação parlamentar. Sr. Presidente, posso? Dessa apreciação parlamentar, se for aceito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a sua discussão em comissão, há 2 caminhos possíveis. Ou é revogada a lei, os veterinários municipais, a carreira dos veterinários municipais fica agarrada à DGAV, ou não é revogada essa legislação e a carreira dos médicos veterinários municipais passa para as câmaras municipais. E, portanto, está tudo em aberto. Definirmos aqui metodologias para definir a carreira dos médicos veterinários sem saber isso parece uma coisa, quer dizer, que não joga a bota com a perdigota.
Se algum senhor deputado quer usar mais da palavra, mas eu chamava a atenção que estamos aqui a falar de 3 matérias diferentes e, portanto, eu acho que as questões que estão a ser levantadas é relativamente ao ponto 26, relativamente ao ponto 25 e ao ponto 27, há alguma objeção a poder ser aceito aquilo que foi proposto pelo Sr. Deputado André Silva ou não? Ponto 25 e ponto 27. Força, deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, da parte do CDS não há nenhuma objeção, apenas relativamente ao ponto 25, talvez os timings, porque é um processo, é um projeto bastante complexo e eu acho que uma semana para nós apresentarmos propostas de alteração a uma matéria desta natureza não me parece, parece-me curto. Relativamente à minha intervenção, no que respeita ao ponto 26... partindo do princípio, porque eu estive a analisar os... É só para ali os senhores deputados terem... Desculpa, só para ver se esclarecemos esta questão. Eu não tenho... o CDS não tem nada a opor relativamente a nós definirmos o processo de audições. Eu é que parti do princípio. Eu estive a ver o trabalho que nós já tínhamos feito relativamente a esta matéria e, de facto, na sequência do projeto dos atos próprios dos médicos veterinários, acabámos por receber muitos contributos relativamente também à carreira dos médicos veterinários. E eu estive a ver precisamente aquilo que o senhor... deputado João Dias disse das entidades que foram propostas pelos grupos parlamentares e foram todas ouvidas. Pareceu-me Eu acho que foi, eu fiquei na dúvida em que sequência é que nós tínhamos ouvido, mas fiquei com a sensação que tinham sido todas ouvidas e, portanto, que a partir de, confesso que fiquei com essa dúvida. Portanto, a questão é, se é para ouvirmos entidades, eu acho que o processo é independente um do outro e, porque, e poderíamos eventualmente partir para essa, para essa, para essa fase. Se é de facto só para fazer propostas de alteração, eu acho que devíamos aguardar pela, porque precisamente para aquilo que o deputado Lima Costa disse, se ficar em vigor o Decreto-Lei 20, os veterinários municipais passam para a alçada das câmaras, é uma coisa. Se for, fizermos a apreciação parlamentar e for revogado o Decreto-Lei 20, é uma coisa completamente diferente. Portanto, esta análise, eu também gostava que ela ficasse concluída nesta sessão legislativa. Acho é que temos de aguardar, eu esperava eu que durante a próxima semana nós tivéssemos este processo resolvido da apreciação parlamentar e pudéssemos tomar a decisão sobre este ponto. Mas não tenho nada a opor, se quiserem avançar com a matéria.
Portanto, eu presumo que a senhora deputada Patrícia Fonseca está a ligar o ponto 25 e o ponto 26.
É que no âmbito, eu já não consigo precisar se foi no âmbito do projeto do ponto 25 ou se foi no âmbito do projeto do ponto 26 que nós fizemos as audições. O que eu sei é que as entidades que cá vieram acabaram por falar das duas coisas. Portanto, e eu, a sensação que eu tenho dos comentários que eu tive a ver, confesso, na Diagonal, ontem, antes da reunião, ou preparar a reunião, tínhamos muitos contributos relativamente às duas matérias, até porque foi, salvo erro, até foi a Ordem dos Engenheiros que cá veio, no âmbito de uma outra coisa qualquer, que alertou para... Pronto, ou seja, nós acabámos por ouvir as entidades no âmbito dos dois projetos.
Senhor Deputado João Dias,
antes de mais esclarecer que não foram feitas audições no âmbito dos processos legislativos. O que aconteceu foi audiências, porque estas entidades sabiam que estavam em curso estes processos legislativos e solicitaram audiências. E foi nesse âmbito, e noutras matérias, e foi nesse âmbito que fizeram, então, chegar-nos esses esclarecimentos e as suas posições. Não foi audiências no âmbito dos processos, portanto, ainda estamos aqui a discutir até as metodologias, portanto, nós ainda não implementámos nenhum processo de audições. O que quer dizer que, independentemente de não termos colocado em prática o processo de audições, foram sendo feitas audiências e que responde à necessidade daquilo que já está respondido. Portanto, o PCP também abdica, já está suficientemente esclarecido e tem informação suficiente, não carece de mais informação das suas entidades referenciadas. Relativamente ao processo, que compreendo a posição que a senhora deputada aqui apresentou relativamente à questão do processo da apreciação parlamentar. E querendo também o PCP colaborar nesse sentido, acho que podemos fazer o seguinte, que é, porque sob pena nem uma coisa nem outra, ou seja, aguardaríamos até provavelmente duas semanas no máximo, caso não surjam desenvolvimentos relativamente à apreciação parlamentar, temos que desenvolver o trabalho do processo legislativo, porque senão não vamos concretizar nenhuma coisa nem outra, e há situações, pelo menos o PCP, chegaram preocupações muito grandes relativamente a todo este processo dos médicos veterinários municipais e que queremos resolvê-lo, pronto, mas os grupos parlamentares, cada um assumirá a sua celeridade ou menor celeridade, o PCP tem esta celeridade, naturalmente, aquilo que colocamos aqui é uma semana ou duas semanas, não se desenvolvendo o processo da apreciação parlamentar, então avançamos com o processo legislativo que temos aqui, três projetos.
Portanto, eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa, mas eu gostava de desembrulhar isto para passar aqui ao Sr. Presidente. Eu acho que relativamente ao número 27 não há reservas, que é uma iniciativa do PAN, à proposta apresentada pelo próprio PAN, de haver propostas de alteração durante a próxima semana e depois o agendamento do debate e votação na especialidade para a outra semana a seguir. Portanto, quanto ao ponto 27, estamos de acordo. Quanto ao... Até ao final da próxima semana para apresentar as propostas. Sim. Agora, quanto... É só o ponto 27. Quanto ao... Mas estamos a falar dos animais errantes. Só.
É 5 sexta-feira. E na reunião seguinte da agricultura, está a ser no dia
9 ou 10 ou 11.
9 ou 10 será então o debate.
Não percebi. Pronto, eu ia passar a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa, mas eu antes ia repescar esta sugestão do Sr. Deputado João Dias, que relativamente aos pontos 25 e 26, está a sugerir que durante duas semanas possamos aguardar o desenvolvimento do processo de apreciação parlamentar que está em curso, para depois tomar-se a decisão final quanto ao calendário, que depois terá que ser a mata cabal, mas pronto, é o que tiver que... Ah, desculpe lá o provérbio. Passava a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa.
Não, Sr. Presidente. Não, era só para... Portanto, depois das intervenções, digamos, do PSD, do CDS e também do PS, gostaríamos agora de manifestar a concordância com a proposta do PCP, no sentido de que a discussão, a definição da metodologia da discussão e votação será definida daqui a duas semanas.
Sei que haja antes alguma evolução, mas é...
Na reunião que vamos ter daqui a duas semanas, discutir-se-á a metodologia.
Certo. Portanto, estamos consensualizados relativamente a estes três pontos? Estamos? Estamos consensualizados? Portanto, eu daria por encerrada a discussão do ponto 25, 26 e 27. Informaria também o Sr. Presidente que foram adiadas a pedido do Partido Socialista todos os projetos relacionados com os olivais. E, portanto, pode começar no ponto 1.
Então, os olivais, qual é?
É a partir do ponto... Os olivais é a partir do ponto... 17, 18, 19 e também o 20, não é?
19 e o
20, não é?
Obrigado.
Minha água é esta. Vamos mudar. Eu vou ficar um bocadinho depois vou sair.
Senhoras e senhores deputados, a todas e a todos, boa tarde. Eu peço desculpa pelo meu atraso, mas eu venho dos 70 anos da Agros de Pau de Varzim e, portanto, sim, a representação da Comissão e daí que tenho tido este atraso. E obrigado aqui ao meu colega por me ter substituído. Pediu a palavra à senhora deputada. O senhor doutor, ainda estou a saudar as pessoas, tenho que acabar de saudar, não me deixam acabar, ia purificar-me. Senhor, espero que compreendam o meu atraso e então, para início de trabalhos com eu a coordenar, tem a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pedir a palavra para informar uma coisa e pedir outra. Informar que o CDS vai pedir o adiamento dos pontos 7, ou está a pedir, pedimos o adiamento dos pontos 7 e 21, porque demos entrada num projeto semelhante e não foi possível antes de sexta-feira e, portanto, queríamos discutir em conjunto. O outro pedido era, eu tenho um compromisso e vou ter de me ausentar, e se não houvesse inconveniente da parte dos senhores deputados, deixar os projetos do leite para depois e discutirmos primeiro, que vão ser feitos pela minha colega Hilda, e fazer a discussão do ponto 14, 15, 16 e 22. Ah, eu vim, mas a deputada José de João tinha pedido isso, entretanto, não era o pedido seu, nunca mais me lembrei.
Sr. Deputado, pretendo que sejam...
14, 15, 16 e o 22.
Eu proponho à Comissão, escuta primeiro o ponto 14, 15, 16, qual é o outro?
22.
Ou seja, deixar os leite para o fim, basicamente. Se não se importarem, deixar os leite para o fim e é só para eu, às 7 horas, tenho de ir embora.
Desculpe, Sr. Deputado. Sr. Deputado, é o 14, o 15 e o 16, não é? O que é que se escuta agora?
22.
E o 22. Pronto, já percebi. O Sr. Deputado Lima Costa pediu a palavra, mas deixe-me só clarificar bem. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca pediu que se discutisse primeiro os pontos 14, 15, 16 e 22. Faz favor, o Sr. Deputado Lima Costa.
Sim, eu não
era
tenho.
Era para pedir o adiamento do ponto número 15.
O adiamento do ponto número 15.
Do 15?
15. Portanto, era um dos que a senhora deputada queria debater em primeiro lugar. Muito bem. Podemos então começar. Não vê inconveniente que se corresponda à pretensão da senhora deputada? Senhor deputado Odete João, faz favor, tem a palavra.
Eu pensava que a agenda já estava fechada e os respectivos adiamentos, e por isso não pedi antecipadamente, mas pedia, se fosse possível, discutir o 29 e o 30, que são dois requerimentos sobre o mesmo assunto também. Antecipar.
Sim. Podia ter a antecipação da discussão de 29 e 30. Está tudo. Senhores deputados, vê algum inconveniente nesta proposta da senhora deputada Odete João?
Não, vamos passar.
Não vemos, desde que a antecipação não ultrapassa as antecipações que tínhamos pedido antes.
Desde aqui?
Ah, vamos lá começar. Podemos fazer os requerimentos para que eu tenho de apresentar o meu.
O meu colega da mesa...
Eu faria uma sugestão. Já estava, eu posso fazer uma sugestão.
Faz
já
favor.
Foram pedidos uma série de adiamentos. Era bom saber se há mais adiamentos a serem feitos para nos organizar. Eu não sei se os pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vão ser discutidos e se há outros adiamentos que algum grupo parlamentar... Porque neste enquadramento... facilitaria muito saber que adiamentos é que vão haver. Senhor deputado Lima Costa.
Presidente, dá licença. Seguindo aqui a solicitação do senhor vice-presidente, nós pretendíamos adiar o ponto 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. Portanto, que são discutidos todos em... Senhor
deputado...
Eu gostava de...
Senhores deputados, por favor...
Eu, quer dizer, eu não quero estar a justificar o motivo do adiamento, não tenho que justificar, mas neste caso em concreto prende-se com o facto do deputado responsável por este assunto ter ausentou-se por motivos que não podia contornar.
Senhor deputado, desculpe, não se importa... Porque estes pontos que eu estou a pedir... Não se importa que nos coordenemos aqui, não se importa que a gente continue a coordenar a reunião. Desculpem, é que assim não... Vocês estabelecem diálogos com os outros. Senhor deputado, pede o adiamento de pontos, por favor. Senhora... deputado a lidar hoje de novo, não se importa agora, desculpe. Estão a falar aí? Estão a falar? Senhor deputado, desculpe lá. Aqui o senhor deputado tem que usar a palavra para se dizer o que pretende, para clarificar. Diga, por favor.
Como dizia, o ponto número 1, os pontos número 1 a 6 são discutidos em conjunto.
4, 5, 6. E o senhor pede o adiamento destes pontos?
Todos porque são discutidos em conjunto.
Pronto, o PSD pede o adiamento destes pontos também. Sim, sim.
Não há mais adiamento.
Desculpe lá. Peço desculpe, mas entenda-me. Diga, Sr. Deputado João Carlos.
Os pontos relacionados com o leite, há uma das iniciativas do PS que baixou à Comissão de Saúde.
Sim, é sentido. Se é preciso.
Então, foi adiado.
É o relatório do leite.
Sim, então estes pontos são adiados.
Senhor deputado, esse...
22 é o das frases? Mais o 22.
É o das frases, 22.
Senhor deputado, importa-se dizer quais são os pontos então que querem o adiamento? Diga, por favor. Me faz favor.
É do 8, do 8 ao 13.
Ora bem, são os pontos do 8 ao 13, mais o ponto 22. Muito obrigado.
Já está adiado para o PSD.
15 também?
Não, ainda não. Portanto, estamos... Quando começámos a reunião... Olha, Nossa Senhora.
O 7, 8, 9 também são adiados. O 10, 11,
13 também estão adiados.
Sim.
O 14 mantém-se.
Sim.
E o 14 mantém-se. É o único que está para. Vá. O 15, o 16, o 17.
Não, o 15.
Está adiado. O 15 também está adiado.
Não.
Não.
16 não.
O 14 e o 16 não.
Não.
O 17, o 18, o 19, o 20 e o 21 também estão adiados.
Certo.
O 22 também.
O 23
também.
Também.
Também. Mais com 11 estão adiados também.
O 25 e o 26.
O 25 e o 26 e o 27.
Não, o 27 já discutimos. Sim, está, certo, sim, foi certo.
O 22 está adiado, o 23 não. E o 24 mantém-se, mantém?
Não,
não, o 23 foi adiado. Não. Quando começámos a discussão é hora de eu ir embora.
Só mantém o 24.
Não está dando nada mais dois pontos a adiar.
O 28 mantém-se,
sim.
Mantém,
sim.
O 29
mantém-se.
30
mantém-se. 31 também.
O 31 mantém-se.
Não, eu fiquei aqui com uma dúvida relativamente ao ponto 7, que me parece que não foi adiado. Foi? Ah, foi? Não, o que eu ia dizer é a propósito de toda esta confusão que se gerou agora, acho que em futuras reuniões vamos ter o mesmo problema, que seja a primeira coisa a fazer-se é solicitar-se quem é que tem adiamento para a própria, na reunião, porque isto causa aqui uma confusão e levamos todo o tempo para iniciar os trabalhos quando poderíamos ter dito de imediato quais são os pontos que vamos adiar, porque facilita-nos o trabalho e facilita-nos também a preparação aqui da reunião. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu acho que na organização dos trabalhos a gente tinha que encontrar uma metodologia, sobretudo nesta corrida final, para não andarmos nas versões das ordens de trabalhos. Quer dizer, fica difícil. Eu me considero uma pessoa algo organizada, constato que a última ordem de trabalhos para a qual trabalhei não é a ordem de trabalhos, inclusive, é que está aqui apresentada na reunião. E, portanto, julgo que, presumo que esta corrida aos pontos na ordem de trabalhos que se gerou agora no final de mandato tenha a ver com as pressões dos diferentes grupos parlamentares, dos serviços, para incluírem os pontos, não é? E, portanto, se os grupos parlamentares se organizassem e trabalhassem isto com alguma antecipação, poderiam talvez conseguir que os serviços colocassem a ordem de trabalhos com mais alguma antecipação e que nós pudéssemos trabalhar de outra forma, evitando estarmos nestes adiamentos sucessivos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, os serviços, e eu próprio, e os grupos parlamentares, nós temos procurado corresponder àquilo que é a necessidade e dos assuntos que estão pendentes, também o que é urgente e também um pouco aquilo que são os pedidos dos grupos parlamentares. Agora, nós não podemos fazer milagres. Uns querem, outros não querem. Nós andamos temos que... as condições do funcionamento democrático. Não podemos impor nada, temos que nos sujeitar a esta... as opções políticas. O Sr. Deputado João Dias pediu a palavra.
Eu compreendo o que foi aqui dito, até porque é de salutar o trabalho que tem sido desenvolvido por os serviços para conseguir dar resposta. A verdade é que têm sido solicitados e ninguém se tem oposto à inclusão na ordem do dia de pontos já quase a 24 horas, pouco mais de 24 horas da própria reunião. Mas eu penso que poderíamos ter aqui uma referência e os grupos de trabalho e os grupos parlamentares assumir aqui uma referência que é tentar, para que os serviços também consigam concluir o seu trabalho, que até à sexta-feira solicitemos cada grupo o que é que quer na ordem do dia para que se possa, por assim dizer, criar uma ordem do dia mais estável e que essa ordem do dia possa também permitir que cada um de nós venhamos a trabalhar de forma mais planeada e organizada. A verdade é que, chegando à segunda e à terça-feira, novas ordens do dia, novas ordens do dia, novas ordens do dia, faz com que sucessivamente tenhamos dúvidas e depois tenhamos que pedir mais adiamentos.
O facto é que, chegando em cima da hora, os grupos de trabalho, os grupos parlamentares não têm tempo para se debruçar sobre cada um, ainda mais estamos aqui com 31 ou 32 pontos, leva a que, naturalmente, se vão pedir adiamentos quando poderíamos ter uns 3 ou 4 dias antes já preparado, se os grupos de trabalho, se os grupos parlamentares assim tivessem pedido o agendamento dos seus pontos. Era isso que eu apelava, a que até às sextas-feiras possamos ter os pedidos de inclusão na ordem do dia concretizados.
Sr. Deputado António Lima Costa,
faz favor. Só para dizer que estamos a perder tempo, porque faltam duas ou três reuniões para o fim da legislatura e estamos agora a discutir para o futuro o que é que vamos fazer na próxima legislatura, ver se há isso. E cada partido que olhe para si também, não olhe para os outros e não fale para os outros, olhe para si. Agora estamos a acabar a legislatura e estamos a perder tempo com o que se deve fazer nas próximas reuniões. Há mais uma ou duas, parece-me um bocado.
Não há mais.
Colegas, podemos então avançar?
É.
O único ponto, 14,
é? Vamos ao ponto 14, então.
Há requerimentos primeiro, a senhora deputada. Vem algum inconveniente que se eu escolher os requerimentos primeiro, então qual é o requerimento? É o
29 e
30. É o 28.
Os 29 e 30.
28, 29 e 30.
Mas o 29 e 30 é em conjunto.
O 29 e 30 é em conjunto, não é? 29 e 30 em conjunto, não é? Então vamos ao ponto 28. Discussão e votação do requerimento do PCP para a audição urgente da Ministra do Mar para prestar esclarecimentos sobre a situação quanto à operacionalidade e à capacidade dos navios de investigação, em particular os navios Mar Português e Noruega.
Mar Portugal
e Noruega. O Sr. Deputado João Dias tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é conhecido, Portugal é um dos maiores consumidores de peixe do mundo, tem um desequilíbrio muito grande da balança alimentar, o que leva a grande quantidade de importações. No caso particular da pesca do cerco, tem havido até mesmo um desentendimento em termos daquilo que é a avaliação feita pelos pescadores, comparativamente àquela que é a avaliação feita pelo cruzeiro habitual, que é feito pelo navio Mar, aliás, o navio Noruega, sendo certo que é fundamental e decisivo que o país tenha capacidade de colher informação científica no nosso espaço marítimo nacional. O PCP tem alertado para a necessidade de termos dados nacionais que permitam, quer em termos de sede de negociação das cotas de captura, quer em termos de poder fundamentar essas mesmas cotas, que possa ter essa capacidade científica de avaliação dos estoques e a sua sustentabilidade. Temos afirmado a necessidade de se fazer um reforço dos navios científicos. O que é certo e sabido é que o navio Mar Portugal encontra-se atracado no Alfeite, não está dotado dos recursos humanos necessários para a operação deste navio de investigação, sendo certo que será um navio de investigação que tem uma outra capacidade comparativamente ao navio Noruega. A verdade é que informações vindas a público de que o Governo quereria contratar externamente uma tripulação necessária aos navios de investigação, uma tripulação marítima, o PCP ficou preocupado e, nesse sentido, aliás, o Tribunal de Contas veio colocar na ordem o Governo, colocando-lhe os três pontos necessários a terem análise em termos dessa contratação, que não é possível em face do ordenamento jurídico que temos. Nesse sentido, que o PCP vem requerer a presença da Sra. Ministra na Comissão de Agricultura e Mar para prestar esclarecimentos sobre esta matéria, nomeadamente a situação contra a operacionalidade e a capacitação dos navios de investigação que o Estado disponibiliza, nomeadamente o Mar Portugal e o Noruega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ulisses Pereira, do PST, faz para ter a palavra.
É só para dizer que nada temos a opor a este requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. Temos a consciência da relevância do funcionamento em corretas condições dos navios de investigação científica. Em particular, temos esta questão premente da pesca da sardinha, que está dependente, no fundo, do reforço da qualidade da informação relativamente aos fazeres que temos feito. Portanto, nada temos a apostar. Portanto, e tentar que isso, que esta audição possa ser concretizada em tempo útil.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista nada tem a opor a que se realize esta audição. Pensamos que não estão em risco a realização dos cruzeiros. Aliás, felizmente os cruzeiros retomaram a normalidade com este Governo e, portanto, nada temos a opor a que se faça a audição, Sr. Ministro, sobre este assunto. Muito obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca. Ou não, deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos as preocupações que são o pressuposto deste requerimento. O setor das pescas e o setor do mar, de uma forma mais lata, é vital para o nosso país e, portanto, todos os aspectos mais críticos ou estrangulamentos que possam criar dificuldades à atividade relacionada com o mar são críticos para o país e, portanto, devem ser escrutinados de perto por esta Casa. E, portanto, nós iremos, obviamente, votar a favor deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O CDS também vai votar, como é óbvio, favoravelmente este requerimento. Aliás, esta matéria dos navios também nos tem preocupado. Já colocámos questões à Sra. Ministra do Mar por diversas vezes sobre a inoperacionabilidade do navio e, portanto, achamos que também é da máxima urgência que venha explicar porque é que não funcionam. Quando recebemos um convite para ir à viagem, visitar o navio no dia 2 de outubro, na sua viagem inaugural, e, portanto, ficámos todos a pensar que o navio já estava em alto mar, em muitas investigações.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, quer dizer mais alguma coisa?
Não, resta-me agradecer o entendimento e a compreensão que os diversos grupos parlamentares manifestaram relativamente à necessidade de assegurar o provimento da tripulação necessária para estes navios de investigação e esclarecer isto junto da Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou pôr à votação. Quem vota contra a admissibilidade do requerimento? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, aceitam discutir o 29 e o 30 em conjunto? O 28? Srs. Deputados, estamos aqui a dizer dos serviços que este requerimento que acabou de ser votado agora, relativamente à Sra. Ministra do Mar, que podiam ser discutido no dia 9, que vem cá a Sra. Ministra do Mar, à audição regimental, já um requerimento do PSD, juntámos os dois requerimentos. Pode ser. Muito obrigado. Sim, senhor. Vamos continuar. Não vem inconveniente, Sra. Deputada, para dizer...
Não vejo inconveniente nenhum, até acho bom porque é rapidamente, mas as audições vão começar às 9 da noite, às 9 da noite, às 9, já estão, às 9 da manhã, com o requerimento do PSD, por causa do Ocean Race, depois, é este dos navios, já está agendado, ok, pronto, eu estava a pensar que era um terceiro e não estava a ver tempo de agenda.
Às 15 horas.
Estou à espera. O senhor deputado... Não, eu estava à espera que acabassem. O senhor estava à espera. Está bem, mas o senhor deputado... Mas o senhor deputado não se vira para mim que o senhor deputado é que estava a conversar com o senhor deputado João Dias. Eu estava a ouvir. Não, eu estava a responder um ao outro. Eu estava a assistir. Eu calei-me. A mesa foi ultrapassada. O senhor deputado, ele estava primeiro na conversa verbal, depois passou para a gestual. Não sei com quem era, eu estava à espera que ele acabasse, não é? Para poder... Bem, vamos então ao ponto 29 e 30. Ao ponto 29 e 30, e propunha que fossem debatidos em conjunto. E então, para o ponto 29, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Está bem?
Certo, muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS, houve recentemente notícias de admissão de um dos membros do Observatório do Pinhal do Rei, que saiu na altura na comunicação social. O que foi transmitido foi que estava em desacordo com o, a falta, de, no fundo, de iniciativa e de trabalho, no fundo, e de coordenação ao nível do Observatório do Pinhal do Rei, e nós, o CDS entende que esta matéria, isto denota, no mínimo, algum desconforto ou falta de articulação entre os elementos do Observatório, apesar de aquilo que vem nas notícias, há uma informação errada, porque é mencionado que o Observatório não se tinha pronunciado sobre o relatório, ou que o relatório da Comissão Científica não tinha sido divulgado, e foi, está divulgado na página da Câmara Municipal da Marinha Grande, mas, de facto, há uma constatação, e isso é uma realidade, que, aliás, o Governo veio logo, em seguida, tentar esclarecer ou tentar apresentar argumentos. O que é facto é que a grande maioria do Pinhal, a maior parte da área, 90% quase, do Pinhal de Leiria, ardeu. Houve várias iniciativas dos vários grupos parlamentares relativamente à necessidade, no fundo, àquilo que era preciso fazer no Pinhal de Leiria. Continua muita madeira por vender, madeira que se está a deteriorar, e, portanto, o que o CDS entende que é extremamente importante, que o Sr. Ministro da Agricultura e também o engenheiro Ricardo Vicente, que foi o especialista que apresentou a demissão, venham prestar esclarecimentos para, no fundo, percebermos qual é que é o ponto da situação no Pinhal de Leiria, o que é que se passa, o que é que foi feito e o que é que, de facto, está por fazer, até porque, de facto, há falta de informação, apesar do relatório ter sido publicado. Depois pressupunha um conjunto de, mensalmente, salvo erro, uma constituição, a reunião, exatamente, a reunião mensal do Observatório, do Grupo de Trabalho do Observatório, e isso não tem acontecido, ou pelo menos, segundo diz o especialista, não tem acontecido. Isso para nós é preocupante e entendemos que é importante vir aqui esclarecer, porque é preciso, já passaram 2 anos do incêndio, praticamente, e é preciso perceber e recuperar e iniciar um processo de recuperação daquela área.
Muito obrigado. Vamos agora apresentar o requerimento 30 e depois passamos à discussão. Pode ser? E tinha a palavra o senhor, ou tem a palavra o senhor deputado Carlos Matias. Depois passamos à discussão. Faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Depois da exposição que acabámos de ouvir, não há muito mais a dizer. Só sublinhava 2 ou 3 pontos. Em primeiro lugar, é que o que está em causa é uma das mais importantes matas nacionais, ou era uma das mais importantes matas nacionais, a todos os títulos. Portanto, como se sabe, o nosso país, a área pública florestada, ou a área florestada pública, é uma pequena percentagem do país, e uma das mais importantes era precisamente o Pinhal de Leiria, que ardeu, na sua maior parte, cerca de 90%, em outubro de 2017. E, portanto, é uma marca a todos os títulos que nós não podemos ignorar. Aliás, esta Comissão fez uma visita precisamente à Marinha Grande e ao Pinhal de Leiria, às zonas consumidas, para verificar as consequências do incêndio. O que se verifica, e pelo menos pelas notícias vindas a público, e é isso que nós pretendemos esclarecer em toda a sua dimensão, são duas coisas. Por um lado, é a inoperacionalidade de um grupo de trabalho que deveria funcionar, ou aparente, segundo as acusações feitas pelo engenheiro Ricardo Vicente, que não funcionará como deveria funcionar, e em segundo lugar, e talvez ainda mais preocupante que o grupo de trabalho não funcionar, que é a própria recuperação da mata de Leiria não estar a ser feita e se manter em muita matéria linhosa, e portanto e não estar a ser feito aquilo que deveria ser feito já há 2 anos envolvidos, ou 1 ano e meio envolvido sobre tudo aquilo. E portanto é nesse sentido que nós propomos que sejam aqui chamados, quer o técnico que fez estas, enfim, que trouxe a público este assunto, quer a coordenadora, e por lá eu escrevi presidente, mas não é, é uma senhora, que é a senhora presidente da Câmara da Marinha Grande, que é a coordenadora do Observatório do Pinhal do Rei, e portanto peço que seja ratificado, enfim, não é que isso seja fundamental, mas é coordenadora, do Sr. Presidente do ICNF e do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural. E, portanto, quanto ao resto, nós concordamos com a proposta apresentada pelo CDS-PP. Penso que, no fundo, todas elas, as duas propostas, confluem no sentido de esclarecer algo que não pode passar à margem desta Comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Odete João. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Penso que nestes dois requerimentos há aqui dois assuntos completamente distintos e que de algum modo estão misturados. Por um lado, aquilo que é o funcionamento do Observatório e a admissão de um dos seus membros. E no funcionamento do Observatório e naquilo que são as suas atribuições, não podemos confundir com aquilo que é a reflorestação da Mata Nacional e as questões da sua recuperação. E é bom lembrar que, e eu passo no Pinhal de Leiria muitas vezes, é bom lembrar, porque moro ali perto, é bom lembrar que ainda existem alguns talhões em que a madeira não está cortada. Mas também não devemos deixar de referir que se toda a madeira fosse cortada ao mesmo tempo, os preços de mercado baixavam substancialmente, criando um problema grave de escoamento desta madeira. Portanto, tem que se fazer este processo naturalmente com o necessário cuidado para não deteriorar a madeira, mas de forma faseada e num tempo limitado para conseguirmos, de facto, a rentabilidade dessa madeira sem termos prejuízo nela. Por outro lado, a questão da reflorestação e a questão daquilo que é o programa que foi colocado à disposição pela Comissão Científica, é claro nesse âmbito. Quem conhece o Pinhal sabe que há talhões que já estão reflorestados. Agora lembrava que um pinheiro demora décadas a crescer. Portanto, vermos a mata como ela era antigamente demorará décadas. Queria ainda referir o seguinte, e que a informação não estava, como a senhora deputada Patrícia referiu, não era correta. De facto, o parecer do Observatório do Pinhal do Rei está disponível não só no site da Câmara Municipal da Marinha Grande, mas também no ICNF, desde há muito tempo. Portanto, quando o senhor engenheiro Ricardo Vicente fala noutras matérias que não aquelas que passam pelo funcionamento estrito do Observatório, a situação não colhe depois aderência à realidade. Naturalmente que viabilizaremos estes dois requerimentos, não sem lembrar que estamos no fim de uma legislatura e temos aqui, se juntarmos os dois requerimentos, cinco individualidades para ouvir. Isto significa, grosso modo, hora e meia cada uma, um dia de trabalho. Portanto, se a Comissão tem essa disponibilidade, cá estaremos e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para ouvir todos os intervenientes neste processo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente o PCP acompanha estes requerimentos, eles são pertinentes face à situação da evolução no Pinhal de Leiria. Aliás, há necessidade mesmo de esclarecer o que é que está a ser feito e com que critério está a ser feito a intervenção nas zonas ardidas. Nesse sentido, o PCP não tem mais nada a adiantar. Naturalmente, também nos preocupa a questão da madeira ardida e a forma como ela está a ser tratada e a desvalorização da madeira e o porquê da madeira, devemos nos questionar todos. A verdade é que o Pinhal de Leiria, sendo um bem de todos nós, precisava de ter outro olhar. Aliás, necessitava de eu ter tido outro olhar, mais cuidado e mais preocupado antes de ter acontecido a desgraça. Agora, naturalmente, depois da casa arrombada, trancas à porta, e temos que olhar para a casa ardida e tratá-la como é conveniente. E é isso também que nos preocupa, é o que é que está a ser feito para que novas situações não venham a surgir, mas também o que é que está a ser feito face ao drama que aconteceu e à madeira que deu e à nova replantação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, se quer usar a palavra de novo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer só que eu não vou... Tinha aqui vários comentários para fazer, mas não vou antecipar à discussão daquilo que é o requerimento e, portanto, relativamente à questão do corte, dos talhões, que foram reflorestados, porque, de facto, foram reflorestados, mas nenhum foi pelo Estado, foi por entidades que doaram verbas para reflorestar e por voluntários. Mas não vou alongar-me nisso, porque estaria a antecipar a discussão. Agora, aquilo que eu teria aqui para dizer é que, na minha perspectiva, não faz qualquer tipo de sentido nós ouvirmos o Sr. Ministro da Agricultura, o Secretário de Estado, que depende do Ministro, e o ICNF, que depende do Secretário de Estado. E, portanto, temos de arranjar aqui uma solução de compromisso, sendo o Ministro, o Sr. Ministro é a entidade, é o responsável máximo, e eu propunha, não sei, ao Bloco de Esquerda, que o Sr. Ministro viesse à Comissão, se entender fazer-se acompanhar pelo Sr. Secretário de Estado ou pelo Presidente do ICNF, simplificava isto e resumia a três audições. Em primeiro lugar, o técnico, portanto, o especialista, o engenheiro Ricardo Vicente, a seguir a Presidente do Observatório, que é a Presidente da Câmara, salvo erro, e depois o Sr. Ministro da Agricultura no final, com uma grelha curta, uma hora no máximo, para cada um, podíamos fazer isto numa manhã. E eu não sei se faz sentido o ICNF à parte ou o ICNF vir acompanhar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, mas isso deixa à consideração.
Eu perguntava ao Sr. Deputado Carlos Matias, que tem a palavra, se concorda com a proposta da Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Eu não tenho nada a opor a essa proposta, desde que venha também o ICNF. Acho que o ICNF tem que prestar esclarecimentos.
Então, a Sra. Deputada propôs que viesse o Sr. Ministro, que viesse também o Sr.
No fundo, só sei de que
o Secretário de Estado. O Sr. Carlos Vicente. Só sei o Secretário de Estado. Já está o ICNF, está no requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, é o Sr. Ministro, o Observatório e o Engenheiro Carlos Vicente e está tudo. E o CNF? Passam a ser quatro. Concordam com isso? Então, podemos pôr o requerimento à votação? Quatro? São quatro. Quem vota contra? Quem se abstém? Os dois querem que eu ponha os... Os senhores deputados, querem que eu ponha os requerimentos à votação em conjunto ou separado? Ou junto, mas estão aqui... Ó, colega, desculpa, eu estou aqui por pessoas a...
Não,
Quando tal, João, desculpa, você vai me desculpar, mas permanentemente nós a fazemos a diálogo, isto não pode ser. Nós temos que nos entender. É que nós colocamos as questões à discussão, à votação, e vocês começam a falar. Os senhores deputados ficam confusos. Isto não pode ser. Eu pergunto, então a votação é conjunta, não é? Pergunto, quem vota contra a admissibilidade deste caso do Sr. Ministro, do ICNF, do Observatório, do Engenheiro Ricardo Vicente? O ponto 29 e 30. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram os dois aprovados por unanimidade. Com as condições sugeridas pelo Sr. Deputado Patrício Fonseca. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
O que eu estava a dizer não era relativamente à votação conjunta, era relativamente aos grupos parlamentares que apresentam os requerimentos, avaliar se há a possibilidade de algumas entidades ou individualidades poderem ser ouvidas em conjunto. Naturalmente que o Sr. Ministro será em separado, mas que poderia ser feita uma audição conjunta de mais do que uma entidade ou individualidade, na medida em que serão quatro audições, pelo menos quatro ou cinco audições que implica, ouvindo separadamente o engenheiro, o ICNF, mesmo até o secretário de Estado do projeto ficou de fora. Enfim, era essa a situação que eu estava a colocar.
O deputado Carlos Matias quer dizer alguma coisa? Eu não tenho nada a opor, mas não me parece muito cordial nós juntarmos um especialista com um autarca e com um dirigente da administração pública e, portanto, acho que mais vale nós encurtarmos e fazermos sempre fazermos uma grelha simplificada, tipo 3 minutos a cada grupo parlamentar para fazermos uma coisa curta e fazermos uma manhã as 3 audições, se o Sr. Ministro puder vir no fim dessa manhã para a audição final, mas acho que é melhor, acho que uma questão de cordialidade. Não faz sentido estarmos a juntar estas entidades com cargos completamente diferentes.
Muito obrigado pelos seus contributos. Sr. Deputado Carlos Matias, quer se pronunciar sobre isto? Tem autor de um documento?
Não, por uma vez revejo-me no que disse o CDS.
Muito bem. Então, vamos agir de acordo com a proposta do CDS.
E
muito obrigado. Não foram aprovados por unanimidade. Agora há pontos para trás. Temos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu lá vou. Vou para o décimo. Obrigado. Agora vamos começar. Agora vamos pela ordem. Vamos começar no 14º. Diga.
Só, vamos, portanto, tendo sido aprovados...
Por unanimidade, sim.
Sim, a minha questão é, vamos tentar, o senhor, os serviços vão já, podem já começar a tratar de pedir...
Sim, amanhã já vão tratar disso.
Ok.
Nós vamos fazer tudo por tudo para que, vamos marcar reuniões todos os dias, naqueles dias que estamos aqui para comissões, vai ser todos os dias. É a minha proposta, que a gente seja cá todos os dias. Até o dia 19... Muito bem, e até 2 por dia. Bem, vamos ao ponto 14, que é com ali pela sugestão da senhora deputada e com a ajuda da senhora deputada Joana Lima. Muito obrigado. Ponto 14. Discussão de projeto de resolução número 2184/13/4 PCP, que recomenda ao Governo o desenvolvimento de um Programa Nacional de Produção de Sementes Certificadas. Tem a palavra o senhor deputado João Dias. Tenha, faz favor.
O PCP traz à Comissão um projeto de resolução que recomenda ao Governo o desenvolvimento de um Programa Nacional de Produção de Sementes Certificadas. Aliás, o PCP tem alertado para a necessidade de implementar medidas que garantam a soberania nacional, a soberania alimentar. Entendemos que um país que não assuma como prioridade a produção primária como forma de assegurar os níveis razoáveis de satisfação da necessidade imediata das populações é um país que está a colocar em causa a sua soberania. Portanto, entendemos que é necessário o desenvolvimento na esfera pública de sementes de variedades autóctones melhor adaptadas às condições edafoclimáticas de Portugal, capazes de melhorar responder também às condições mais desfavoráveis decorrentes das alterações do clima e que a sua certificação e a sua produção em quantidades capazes de dar resposta às necessidades de um país é um pilar fundamental para assegurar o acesso dos diferentes produtores a estes bens como modo de promover a soberania alimentar do país. Os pequenos e médios agricultores estão submetidos a múltiplos constrangimentos e encontram-se sujeitos ao paulatino abandono da terra e do mundo rural. Naturalmente que o condicionamento dos agricultores no acesso às sementes certificadas resulta da grande dependência de Portugal face à necessidade de importação dos bens. Então o PCP propõe que se cria um Plano Nacional de Investigação e Desenvolvimento das Sementes, visando o desenvolvimento de sementes de variedades tradicionais autóctones e de variedades análogas melhor preparadas para resistir às condições abióticas desfavoráveis e ao ataque de agentes bióticos e patentear no domínio público. Promover também a certificação das variedades desenvolvidas no âmbito do Plano Nacional de Investigação e Desenvolvimento das Sementes, que venham demonstrar interesse em termos produtivos e de qualidade da sua inscrição no Catálogo Nacional de Variedades. Cria uma rede nacional de produção de sementes certificadas com a participação do INEAV. Aliás, o INEAV já produziu sementes certificadas, no entanto, que estão congeladas porque foram adquiridas por uma empresa que, entretanto, tendo aberto falência, ficou com essa certificação fechada, não permitindo um desenvolvimento de sementes por parte de uma entidade pública. Acabou-se por perder trabalho de investigação que foi feito e que poderia muito bem ser usado. Portanto, entendemos que também deve ser criada uma reserva pública nacional de sementes certificadas capaz de, em situações de contingência do mercado de sementes, permita aos agricultores o acesso a este material para garantir tais sementeiras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Serra tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, o PSD está de acordo quanto à forma desta iniciativa, tem muitas dúvidas relativamente à substância em alguns aspectos e, portanto, vai-se abster. E dizer que se estamos de acordo relativamente àquilo que é criar este banco para as espécies autóctones, já na questão das análogas, é preciso definir mais critérios, é preciso perceber e provavelmente envolver mais a produção para aquilo que seja uma escolha e não seja uma escolha que envolva tudo o que seja espécies análogas que existem e dentro daquilo que é um catálogo em Portugal. E, portanto, consideramos que deve existir este banco, esta reserva, mas consideramos que os critérios que aqui são colocados são escassos e, portanto, vamos abster nesta questão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Joana Lima, tem a palavra. PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Relativamente ao projeto de resolução que aqui nos traz hoje, que recomenda ao Governo o desenvolvimento de um Programa Nacional de Produção de Sementes Certificadas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ora, estando de acordo com a essência, não podemos acompanhar esta iniciativa, porque já entendemos que existe um conjunto de medidas e um conjunto, nomeadamente duas entidades, e já passarei também a dizer quais são, que já, no fundo, fazem esse trabalho que o Sr. Deputado João Dias e a iniciativa do PCP aqui nos traz. E, portanto, importa salientar, e vou então referir relativamente ao que me referi agora, importa salientar que estão já em curso diversos programas nacionais de melhoramento coordenados pelo INEAV, por exemplo, o arroz, o trigo, as pastagens, etc., pelo que a estratégia a adotar passará pelo alargamento do âmbito dos programas de melhoramento mais adequados às necessidades futuras de Portugal, nomeadamente a adaptação às alterações climáticas, resistência a doenças e a diferenciação dos produtos. Mas também, por outro lado, as variedades obtidas nos programas de melhoramento são inscritas no Catálogo Nacional de Variedades, que é gerido pela DGAV. Quando são multiplicadas as sementes inscritas, são sementes certificadas. Este processo é controlado pela DGAV, entidade que detém esse mandato. Existe o Catálogo Nacional de Variedades e o Catálogo Comunitário de Variedades, ambos sob a responsabilidade da DGAV, que detém igualmente a competência de manter uma coleção de referência conservada de todos os materiais inscritos nos catálogos. Além desta reserva de semente certificada, o INEAV é o guardião, como sabe, do Banco Português de Germoplasma Vegetal, que constitui a reserva genética nacional dos recursos agrícolas destinados à alimentação. E, portanto, Sr. Deputado João Dias e o Grupo Parlamentar do PCP, face a tudo que disse anteriormente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode acompanhar o vosso projeto, visto que, no fundo, isto é uma reposição daquilo que já existe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós achamos que esta é uma matéria, de facto, com muita importância, por duas ordens de razões, que são mais ou menos explícitas neste texto. Em primeiro lugar, porque as alterações climáticas vão obrigar a uma alteração das culturas e um apuramento das espécies, das culturas mais adaptadas ao território. Portanto, é crescente a importância de apurar espécies e variedades que sejam adaptadas e adaptáveis às novas alterações climáticas. Depois, também é importante que a agricultura se desenvolva pela afirmação da independência e da soberania do nosso país num aspecto que é absolutamente vital, que é o da alimentação. Eu, de facto, é verdade aquilo que acaba de ser dito pela senhora deputada do Partido Socialista relativamente ao trabalho que está a ser feito e que é meritório, embora também tenha em conta as limitações e as dificuldades com que se debate o Banco de Germoplasma Vegetal em Braga, que nós já visitámos, e portanto e que devem ser superadas, mas entendemos esta proposta do PCP e nós votaremos favoravelmente quando chegar a esse momento, como uma maior relevância política e uma dimensão acrescida que esta matéria deve ter. Portanto, não entendemos que é um mero desenvolvimento ou um mero apontar, mas que esta matéria, de facto, deve ter uma dimensão que ainda não teve. Basta atentar, de facto, nas dificuldades com que se debate o Banco de Germoplasma Vegetal. E, portanto, nós acompanhamos quer os pressupostos, quer as conclusões e votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS, relativamente à questão do programa da necessidade de ter um conjunto de, ou aumentar a oferta de sementes de variedades nacionais certificadas, o CDS não tem nada a opor, aliás, até considera que é muito importante. Mas o que entendemos é que o PCP, com este projeto, vem propor na prática aquilo que já está previsto na estratégia para a promoção e produção dos cereais, numa lógica um bocadinho mais estatizante, é certo, mas isso também não é estranhar vindo do PCP. Há aqui algumas considerações na exposição de motivos que não são verdadeiras, e nomeadamente a questão do déficit da balança, mas são considerações políticas, o déficit da balança alimentar critica as tomadas e no fundo, no governo, nos 4 anos do governo PSD-CDS, houve uma redução, todos os anos, uma redução do déficit da balança agroalimentar, coisa que não tem acontecido nestes últimos 4 anos, mas posto isso, e também o facto de, é dado um bocadinho aqui a nota, ou parece que este despacho do arroz carolino foi por uma falta estrutural de sementes e foi, no fundo, uma situação conjuntural num ano em que houve um aumento da área semeada e que, aliás, isso mesmo está previsto, está descrito no despacho e, portanto, foi uma questão de mercado de conjuntural de aumento da área semeada e não havia, de facto, reserva de sementes. Depois, faça isto, quer dizer, no fundo não vimos nada contra, o que é facto é que também achamos que isto não acrescenta em nada àquilo que já existe, nomeadamente às medidas prioritárias que estão definidas na Estratégia Nacional para a Promoção e Produção dos Cereais e, portanto, o CDS também se vai abster nesta o CDS, eu disse, o CDS também se vai... Eu estava aqui a ler que o PS tinha pedido aqui estava aqui a ler uma coisa que me pareceu PS e por isso é que me enganei. O CDS vem, não tem nada a opor, mas de facto achamos que não acrescenta nada e não acrescenta, não vem acrescentar grande coisa e portanto não vamos abster nesta votação.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Deputado João Dias se quer abusar de novo da palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP fica surpreendido quando se diz que não se acrescenta nada. Ou, de facto, os senhores deputados não conhecem a realidade dos produtores portugueses, ou então é natural, se não a conhecerem, têm razões para dizer que não se acrescenta nada, quando, por exemplo, até no caso da questão dos produtores de arroz, estão precisamente na mão da indústria da produção de sementes, porque não têm outras condições se não comprar as sementes ao preço que a indústria quer. E é precisamente numa das situações mais complexas que tem a ver com a situação dos arrozicultores. A questão que nós temos aqui a dizer é que trata-se não só do desenvolvimento de sementes e também das suas análogas, até porque já foi feito trabalho, o próprio INEAV já criou
No entanto, perdeu essa, deixou que essas sementes ficassem, fossem adquiridas por empresas privadas que, ao abrir falência, ficaram com essas sementes no seu acervo e não estão disponibilizadas. Sementes desenvolvidas por investigadores portugueses, por institutos portugueses públicos e que ficaram sem acesso a essas sementes. É só falar com algum técnico do INAV que conhece a situação. Mas também, não se trata só do desenvolvimento das sementes, mas também da capacidade de produzir sementes que possa abastecer principalmente os pequenos proprietários e os médios proprietários que possam ter capacidade de aceder a sementes a preço mais razoável e mais acessível, porque de outra forma estão completamente na mão da indústria produtora de sementes. Nesse sentido, o PCP lamenta que não seja acompanhado, mas parece-nos que é algo que naturalmente os agricultores portugueses farão a sua avaliação face às posições assumidas por cada um dos grupos parlamentares. Disse.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao ponto seguinte, que é ponto 16. Discussão de projeto de resolução do Partido Comunista Português, contribuição para a valorização da produção florestal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que este projeto de resolução que o PCP traz, o PCP tem apresentado em diversas comissões a preocupação relativamente à valorização da produção florestal. Aliás, quando se quer fazer crer que uma medida como a concretização do cadastro é a solução para a valorização da floresta, aquilo que temos que dizer é que o que devemos conseguir é uma política de ordenamento do território, uma política que permita implementar medidas que permitam a valorização da produção florestal, que a floresta tenha rendimento, e a verdade é que os agricultores, neste caso as explorações agrícolas, não têm viabilidade, nomeadamente aquelas de menor dimensão, face à vulnerabilidade que estão expostas, nomeadamente à sua rentabilidade económica da produção florestal e também face àquela que é a vulnerabilidade dos agentes bióticos e abióticos aos incêndios. O PCP tem manifestado por diversas vezes preocupações quanto à necessidade de se combater a degradação permanente e generalizada dos preços da madeira lenhosa, com graves impactos naquilo que é o rendimento dos produtores florestais, que é o principal obstáculo à atividade da floresta, o principal fator de estrangulamento de quem vive desta atividade florestal, quer em termos de atividade florestal de produção, quer em termos empresarial, que deve ser rentável e sustentável. O PCP traz, então, em termos de recomendações ao Governo, que, tendo presente que um dos principais obstáculos é precisamente, como estava a dizer, a gestão ativa da floresta e o incentivo à atividade florestal que seja rentável, que esta estrutura produtiva está sujeita a diferentes constrangimentos e debilidades que, associada a permanente e generalizada degradação dos preços da matéria leguminosa, vem propor que seja realizada uma análise dos mercados e dos preços da produção lenhosa e a sua evolução no tempo, com particular enfoque para as alterações decorrentes dos grandes incêndios de 2017-2018 e a sua materialização em relatório. Também vem recomendar que se retome o funcionamento da Comissão para os Mercados e Produtos Florestais e assegurar a apresentação semestral, que esta Comissão tem tido muito pouca atividade e os relatórios, não se conhecem os relatórios, com a necessidade de enviar um relatório à Assembleia da República, os relatórios semestrais das propostas a considerar no sentido de regular o mercado lenhoso e os regulamentos alcançados, os resultados alcançados. E também criar, através do ICNF, bolsas para a comercialização da produção lenhosa em articulação com um conjunto de representantes dos agentes económicos da fileira da produção, da comercialização e da indústria. E sendo assim, o PCP agradece a compreensão e a avaliação que os diversos grupos parlamentares farão do nosso projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD não pode estar mais de acordo com o título do projeto de resolução, valorização da produção florestal. Aliás, foi isso sempre que aqui fizemos ao longo da legislatura, e pela minha própria voz dissemos que era necessário valorizar a produção florestal. Entendemos que o Partido Comunista Português perdeu uma grande oportunidade a quando da discussão da reforma da floresta, introduzir medidas significativas que valorizassem a produção florestal e o rendimento dos pequenos produtores florestais. Foi isso que aqui dissemos longamente. O projeto de resolução em apreço é, e não estranha, um ataque a alguns grupos económicos que, aliás, são aqui identificados pela Navigator, a Altri e a Sonei. Dizemos mesmo que algumas destas indústrias são aquelas que acrescentam mais valor a uma produção nacional. Poderei mesmo dizê-lo que provavelmente a matéria florestal é aquela que é em que o valor acrescentado é mais significativo em toda a produção nacional. Por isso, estranhamos que o Partido Comunista Português queira aqui fazer um ataque desmesurado a esta fileira, a esta indústria que acrescenta valor a uma matéria-prima que é nossa e que tão efeito positivo tem na nossa balança de transações correntes. Entendemos que, sim senhor, a produção florestal deve ser valorizada, mas não através das formas como aqui são descritas. Devo lembrar que a matéria florestal não é apenas para estes players. Devo dizer que grande parte da nossa floresta e daquelas que aqui são mais referidas, o eucalipto e o pinho, são exportados e, portanto, nós não temos nenhuma possibilidade de controlar os preços que a exportação desta matéria tem ao dispor dos pequenos proprietários. Entendemos que a valorização florestal se pode fazer, pode e deve-se fazer de outra forma, através de medidas que já aqui propusemos ao longo da legislatura e não da forma como aqui o Partido Comunista refere. Não nos move nada, antes pelo contrário, aqui sempre defendemos a valorização da floresta, mas entendemos que não é atacando os players que acrescentam valor à floresta, que acrescentam valor ao material lenhoso, que se vai valorizar a floresta e que se vai cuidar do rendimento dos pequenos proprietários florestais. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Santinho Pacheco. Baixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto de resolução do PCP 2142/13 da 4ª Sessão Legislativa sobre a contribuição para a valorização da produção florestal tem tanto de generoso como de irrealista e com uma profunda marca ideológica do princípio ao fim. Começa logo por culpar a PAC. Ora, o abandono do mundo rural e das explorações agrícolas familiares começou muito antes das imposições da política agrícola comum ou das opções políticas nacionais. A imigração a salto para a França no início da década de 60, em que distritos como, por exemplo, o meu, a Guarda, perderam metade da sua população ativa, demonstram bem essa nova realidade do mundo rural ao abandono em busca de um futuro melhor, tantas vezes adiado já. Que é preciso dar a volta a esta realidade, estamos todos de acordo. Que a fileira florestal precisa de ser remunerada com justiça, porque só assim os proprietários investem e previnem, é outra conclusão lógica. Que madeira queimada, parques de madeira, preços de garantias, gestão dos salvados de madeira afetado pelos incêndios na floresta pública são uma preocupação para não degradar os preços pagos aos proprietários, é conhecer bem a nossa realidade e a debilidade da nossa produção na área do minifúndio. Mas nós vivemos numa economia de mercado. Algumas das propostas fazem-nos recuar aos tempos da Revolução, das nacionalizações, da estatização da economia, da governamentalização da reforma agrária, em nada compatíveis com a normal vida económica de uma sociedade como a nossa hoje. Reparem bem, garantir a abertura de um parque público de receção de madeira por distrito para responder às solicitações dos pequenos e médios produtores florestais, assegurando uma remuneração justa à produção, como é que isto se faz? E à madeira? Por que não há batata também, ou peixe da lota, há castanha, etc.? Por que não também é isso?
De maneira que realismo, é preciso algum realismo, e devido a essa falta de realismo, nós não podemos acompanhar esta proposta do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o debate interessante que tem sido proporcionado por todos os partidos. Efetivamente, o problema da, existe um problema com a madeira. Existe um problema com o preço da madeira, porque ele tem implicações no rendimento dos proprietários. E, portanto, de uma forma geral, nada temos a opor às medidas que aí são impostas, nem nos horroriza a memória do PREC, devo dizer-vos. Mas o enfoque que o Bloco de Esquerda tem na abordagem deste... Cortei a chamada. Na abordagem deste assunto, decorre de uma avaliação da situação na relação das diversas fileiras. O que nós temos, de um lado, é uma produção extremamente pulverizada, sobretudo no norte e centro do país, de minifundo e de pequenas parcelas. E, de facto, na fileira temos uma indústria extremamente concentrada. E defender mais rendimentos para os produtores não é atacar a indústria. Isso é a mesma coisa que dizer quando os trabalhadores querem ganhar mais dinheiro que estão a pôr em causa as empresas. Esse discurso e para esse peditório nós não damos. E, efetivamente, os pequenos proprietários têm direito e devem ser justamente remunerados pelos seus investimentos e pelo trabalho que fazem nas suas propriedades, e a indústria fará, com certeza, e terá a sua margem na sua atividade. E, de facto, nós não podemos ignorar que, ao lado de pequenos proprietários florestais, em que as suas explorações são inviabilizadas do ponto de vista económico, como explorações económicas, existem, na mesma fileira, grupos extremamente poderosos que têm lucros fabulosos e que os vão buscar a algum lado. Não está em causa a legitimidade da sua atividade, não está em causa a importância do trabalho que desenvolvem, está em causa a justiça na distribuição dos rendimentos em toda a fileira. E há quem ganhe muitíssimo e há quem não ganhe nada e caia na ruína. É este o problema que nós temos que enfrentar e esse é um problema político. O PCP dá-lhe uma resposta que, enfim, é a resposta do PCP. Nós colocamos o enfoque noutro sentido. Colocamos o enfoque na necessária agregação dos produtores. Para a semana vem a debate uma proposta de lei do Governo que estimula o emparcelamento nas zonas rurais e florestais. É um caminho possível, que é estimular o emparcelamento para que as explorações ganhem dimensão. Nós, além desse caminho, temos vindo a defender a agregação da gestão, isto é, os pequenos proprietários manterem a posse das suas propriedades, mas a gestão ser agregada, seja através de ZIFs, seja através de unidades de gestão florestal. Portanto, isto no sentido de quê? De que essa gestão agregada proporcione mais escala e proporcione, não podemos esconder, mais poder de negociação face aos outros players que estão na fileira, que é a indústria. Portanto, é nesse sentido que nós, ao contrário por isto do PCP, achamos que é importante que haja cadastro, que sejam conhecidos os donos dos terrenos. Teria sido importante que se tivesse criado um banco de terras, foi pena ele não ter sido aprovado. É importante que se desenvolvam unidades de gestão de florestal, é importante que se desenvolvam as ZIFs. Porquê? Porque essa escala é que permite aos pequenos produtores florestais enfrentarem melhor num sistema de mercado, que é aquele que temos, enfim, quem eles têm que enfrentar para defender o seu rendimento. Relativamente, de facto, não foi a PAC só que provocou o abandono do mundo rural, enfim, não quero estar armado ao historiador, mas o abandono do mundo rural vem sobretudo dos finais da década de 50, princípios da década de 60, e tem razões de diversa ordem, tem razões de ordem objetiva e tem razões de ordem subjetiva, para usar uma linguagem que é comum. De ordem objetiva foi quando houve profundas alterações tecnológicas a seguir nos anos 50, com a introdução da mecanização da agricultura, que libertou mão de obra, que teve que vir à procura de trabalho nas grandes cidades, na periferia nas grandes cidades, foi a década de 60 que fez com que crescessem as periferias urbanas dos bairros de lata nas grandes cidades, à volta, sobretudo à volta de Lisboa, e muitos deles empurrados para a imigração, para a guerra colonial, enfim, há razões muito fundas. Agora, que a PAC, de facto, contribuiu para acelerar esse processo e para não resolver problemas que já vinham de trás, isso é verdade. Porque, se é verdade que nos anos... e por razões políticas da circunstância que eram diferentes. Nos anos 60, nos anos 50, 60 e princípios dos anos 70, num regime anterior, antidemocrático, etc., que todos conhecemos, não houve o cuidado de proceder a essa profunda transformação que estava a operar-se no mundo rural e cuidar das pessoas, porque era disso que se tratava, também é verdade que o mercado, tal qual tem vindo a funcionar, tem continuado a empurrar pessoas para as grandes cidades e para a imigração, e nós sabemos que isso é verdade, e tem contribuído para o despovoamento, e até para o despovoamento de zonas vastíssimas do interior, e até para a desertificação dos espaços rurais. Em resumo, e para acabar a minha intervenção, nós não temos nada a opor àquilo que é proposto. O nosso enfoque, apesar de tudo, seria outro, seria na agregação da gestão e no crescimento da escala para enfrentar, de facto, quem ganha muitíssimo à custa da ruína de muitíssimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O CDS também, relativamente ao título da iniciativa, não temos, concordamos com ela, mas, e até concordamos com algumas coisas que aqui são ditas no projeto, mas estamos em total desacordo com outras. Para começar, acho que, dizer aquilo com que concordamos, de facto é uma realidade e é uma preocupação, que aliás já tivemos a oportunidade de manifestar aqui hoje, o destino a dar, ou dado, ou não dado, melhor dizendo, à madeira queimada dos incêndios de 2017 e 2018, sobretudo a das matas públicas, que é a madeira de maior qualidade e que se encontra comprometida certamente e que, infelizmente, esperemos que não fique totalmente desvalorizada e estragada. Também o facto de a PARF não ter funcionado como deveria. Agora, de facto, o PCP aqui compara aquilo que são preços de produção de madeira com preços da indústria, depois da venda de papel, o que não é possível fazer, portanto não é uma comparação que seja possível de fazer. Depois faz aqui referência às comissões que foram criadas pelo Governo, uma comissão de mercados e produtos florestais e uma comissão de acompanhamento dos parques de madeira. De facto, este Governo é muito pródigo a criar, cria muita coisa, mas depois executa pouco. São entidades, são comissões, grupos de trabalho, etc., que são criados, mas que depois, eu diria que ficam no papel, mas estando nós a falar de floresta e de papel, até ficam no éter, nem sequer no papel. Não executam, e os relatórios não foram publicados e, portanto, aqui muitas das coisas que são depois propostas acabam por criar aqui, na nossa perspectiva, há umas que são completamente de facto ideológicas, estatizantes, de um reflexo de uma sociedade com a qual o CDS não se revê, não há preços, não é possível de estabelecer numa economia de mercado, estabelecer preços mínimos nem máximos, porque há uma clara destrução de mercado, as bolsas existem quando o próprio setor vê interesse nelas, existem, por exemplo, os leilões, as bolsas de gado, mas é porque o próprio setor entende que é a melhor forma de vender, de comercializar o seu gado e não porque o Estado assim o obriga. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que deve haver, como é óbvio, a liberdade de escolha comercializar os produtos da forma como os proprietários assim entendem e, portanto, não nos revemos de todo naquilo que aqui está proposto de obrigatoriedade de uma bolsa para determinado tipo de produtos. Para finalizar só, o que há aqui questões que propõem, a questão de retomar o funcionamento da Comissão Pós-Mercados e Produtos Florestais. No fundo, o PCP vem propor que o Governo faça aquilo que o Governo disse que fazia, mas não fez. Portanto, há aqui, de facto, não nos revimos num conjunto de matérias que são fundamentais que estão aqui muito marcadas neste projeto e que entendemos que não é a forma, que não vão de encontro àquilo que, que parece ser o objetivo do PCP de valorizar a produção florestal e, portanto, também o CDS não se revê naquilo que são as propostas do PCP para a revisão, para a valorização do setor da produção florestal portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP compreende, aliás, como também foi manifestado por diversos grupos parlamentares, a posição do PCP. O PCP defende os produtores florestais, naturalmente que valorizaram aqui o título da nossa iniciativa, a valorização da produção florestal. A verdade é que neste momento a valorização da produção florestal está para os grupos económicos e não para os grandes grupos económicos e não para os produtores. A verdade é que, em contraciclo com a degradação dos preços de madeira, está o aumento dos lucros destas empresas associadas à produção, ao trabalho, nomeadamente à transformação de material lenhoso. Naturalmente que o CDS até refere que houve aqui alguns, no tempo do seu governo, uma alteração, eu tinha dito até no anterior projeto, uma alteração da balança alimentar, mas nós não nos podemos esquecer que a floresta e a madeira conta para a balança alimentar. E foi por essa via que se aumentou, que se reduziu, foi por essa via que se reduziu o déficit da balança alimentar. Portanto, essa justificação está por aí feita. Naturalmente que o PCP entende que instrumentos de regularização, de regulação do mercado, são vitais para dar sustentabilidade e rendimento a quem está dependente. Quem é pequeno e quem é médio, no mercado liberalizado como é este, competitivo, podemos até dizer selvagem, como é o que se encontram muitos dos produtores, não têm condições, não têm viabilidade para continuar na sua produção. E é por isso que esta Comissão de Regulação do Mercado, que foi criada, deveria, não só como está na sua missão, conciliar as estratégias de regulação do mercado, que é o que está na missão desta Comissão, reconciliar as estratégias de regulação do mercado, nomeadamente no que tem a ver com os recursos florestais, e monitorizar permanentemente esses recursos florestais permanentes, de modo também produzir os tais relatórios, disponibilizá-los online e também indicar estratégias e formas de poder regularizar o mercado. Porque nós temos que olhar para toda a cadeia de produção e a verdade é que o produtor, e principalmente o pequeno produtor, está perdido nas mãos de toda a cadeia de distribuição, nomeadamente nas mãos da indústria. Não tem capacidade de se aguentar da forma como foi dito. Não nos surpreende que o PS fez uma justificação que, por nós, até nos espanta ainda vir com justificações absolutamente retrógradas, mas isso só justifica que não há argumentário. Quando não se tem argumentário, vai-se buscar coisas completamente descabidas e já completamente ultrapassadas, discursos completamente ultrapassados e, felizmente, cada vez mais a população já não acredita nestes argumentos. Mas fiquei surpreendido, foi relativamente à justificação dada pelo Bloco de Esquerda, que veio trazer a questão do cadastro. A questão do cadastro, nós não temos cadastro nenhum. O cadastro não é para conhecer os donos da terra só. O cadastro é para ter um conhecimento multifuncional dos terrenos. E é, de facto, pena que não se aproveite a oportunidade de se criar um verdadeiro cadastro que contribuísse para a valorização da produção florestal, que contribuísse para o ordenamento, porque conhecer os donos do terreno é fazer um registro
predial rústico. E fazer um registro predial rústico não vai contribuir para o ordenamento do território, como o Bloco de Esquerda aqui estava a defender. Mas a verdade é que vir buscar outra vez o argumento do Banco de Terras é estar a dar um tiro no pé, quando ainda hoje o Bloco de Esquerda manifestou, e muito bem, uma preocupação com o risco das terras que o Estado vai, vamos dizer, sacar para a Forestegal, está a criar um banco de terras para entregar nas mãos destes grandes produtores, nomeadamente da indústria, que tem já muita área. Isto é que nós temos que dizer. Portanto, a ideia, vir novamente buscar a ideia do Banco de Terras, até julgava que o Bloco de Esquerda já tivesse feito o entendimento que não é por essa via que deve de avançar uma proposta que fez e, felizmente, não teve cabimento, não teve consequência. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É apenas prestar um esclarecimento. Triste é chamar à Forestegal um banco de terras. Isso é que é triste. De facto, a Forestegal é uma empresa que vai acolher terras que virão do processo de cadastro e que poderá arrendá-las e poderá vendê-las e, portanto, pode pôr em causa a titularidade das propriedades, que não é o caso do Banco de Terras. O Banco de Terras garantia a titularidade das propriedades. E era apenas para esclarecer essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Podemos passar à frente?
Não, o PCP isso já foi mais do que debatido e estava perfeitamente esclarecido qual era a finalidade do Banco de Terras. Muito obrigado.
24.
Fixação da redação final da proposta de lei 198 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso à profissão de atividade profissional dos marítimos, a definir os critérios de equiparação com outros profissionais do setor do mar e a definir as regras quanto à nacionalidade dos tripulantes a bordo dos navios ou embarcações sujeitas ao regime de atividade profissional dos marítimos.
Sr. Deputado Lima Costa, faz favor.
Não temos nada
não?
A realçar.
Concordam com o fim?
Concordamos.
Sr. Deputado João Costa?
Nada a opor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Matias?
Não percebia, não estava atento, confesso.
Esta redação final de 24.
Ah, não. Concordo. Nada a opor.
Obrigado. Sr. Deputado Ildar Ujo, de novo, faz favor.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias?
Nada a opor, Sr. Presidente.
Então, considera-se a redação final fixada conforme os termos...
Sem votos contra,
conforme acordamos.
31.
Ponto 31. Discussão e votação do relatório final da petição 437 solicita a criação de um Conselho Nacional de Experimentação Animal. O Sr. Deputado, autor do relatório, é o Sr. Deputado António Ventura, do PSD. Tenha a bondade, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A petição... O primeiro peticionário, André Lourenço e Silva, reúne 4.481 assinaturas e é pela criação de um Conselho Nacional de Experimentação Animal em defesa de todos os animais. Pretendem assim os peticionários criar esse Conselho, acabar com a utilização viva dos animais. Entendem que numa fase de imediato é difícil, mas tendencialmente a acabar. A petição tem mais de 1.000 assinaturas, pelo que foi ouvido os peticionários, tendo estado eu, a Sra. Deputada Ana Passos e a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo. Nesse sentido... Nosso parecer é que se envia ao Presidente da Assembleia da República para agendamento desta mesma petição. E, portanto, não tem mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Ventura. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma palavra de saudação ao Sr. Deputado Relator deste relatório, o Sr. Deputado António Ventura, e dizer que o relatório está fidedigno. Acompanha o que foi dito pelo peticionário em a audiência da petição. Muito obrigada.
Obrigado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado António Ventura pelo relatório, pelo rigor, pela objetividade e, sobretudo, pela capacidade de síntese, que se agradece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hilda Araújo de Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço minhas as palavras do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, acrescentando também os nossos agradecimentos. Obrigado.
Passava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado António Ventura, peço desculpa que estávamos a apagar já agora a memória, também felicitá-lo pelo trabalho que produziu, por ter sido sucinto e bastante esclarecedor agora na apresentação do relatório. Muito obrigado.
Penso que o Sr. Deputado António Ventura não quer acrescentar mais nada, colocaria a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Último ponto da agenda, outros assuntos. Eu gostava de informar, penso que já está consensualizado, que haverá uma reunião de mesa e coordenadores na próxima sexta-feira, pelas 9 da manhã. Não sei se... Acho que... Pronto, nada a opor. E, portanto, é para definir essencialmente o calendário daqui para a frente, sendo certo que para a semana haverá uma reunião. Pronto, temos plenário nos terça, quarta, quinta e sexta. E, portanto, a ideia da reunião era dia 4? Pronto, ok. Nós depois daremos nota das decisões da reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigado pela vossa colaboração.